Muito boa tarde a todas e a todos, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Embaixadores, caros convidados e convidadas. Celebramos hoje o Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia e creio que não existe forma mais adequada de assinalar esta data que através da inauguração da exposição O Reflexo das Mulheres na Diplomacia Portuguesa, uma iniciativa da Associação das Mulheres Diplomatas em Rede, aqui no Centro Interpretativo do Parlamento, e quero agradecer esta possibilidade desta colaboração que já temos feito também em relação a outros temas. Este é um lugar fantástico. Muito obrigada. Esta exposição conta uma história de conquista, de perseverança e de transformação e também de empenho político. Hoje, a diplomacia portuguesa conta com cerca de 529 diplomatas, dos quais 174 são mulheres. Em 1974, o número era zero. Mas conta também uma história inacabada. Apesar de todos os esforços, estamos ainda longe de alcançar a paridade. No total de 81 embaixadas e missões, apenas encontramos 21 chefiadas por mulheres. Ao recordarmos hoje aqui os postos de chefia e as responsabilidades que ao longo dos anos foram sendo alcançados pelas mulheres diplomatas portuguesas, prestamos homenagem às pioneiras, que abriram caminho. E ao mesmo tempo lançamos um desafio às novas gerações para continuarem a alargá-lo. Gostaria por isso de agradecer aos serviços da Assembleia da República o acolhimento que deram a esta exposição. Neste espaço de representação democrática, ela poderá ser visitada por cidadãos de todas as idades, por escolas, jovens, crianças, permitindo que muitos descubram uma carreira que talvez nunca tivessem imaginado para si. E é precisamente assim que as mudanças acontecem, quando os exemplos se tornam visíveis e quando os horizontes se alargam. Espero que ela inspire novas vocações, novas ambições e contribua para construirmos uma diplomacia portuguesa cada vez mais representativa da sociedade que serve. Muito obrigada. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Secretária-Geral Adjunta, doutora Fernanda Coelho.
Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssima senhora Embaixadora Ana Paula Zacarias, senhoras embaixadoras e demais membros do Corpo Diplomático, caras colegas, representantes da MUDAR, demais convidados. Em nome do Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que infelizmente não pôde estar presente, gostaria de agradecer o convite do Sr. Presidente da Assembleia da República e saudar esta iniciativa que muito nos honra. A exposição que hoje inauguramos permite-nos assinalar de forma especial o Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia, instituído em 2022 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, para reafirmar que as mulheres têm um papel a desempenhar na diplomacia. Ainda que possa parecer uma evidência, é sempre de sublinhar que a carreira diplomática é um lugar de mulheres e homens. Nem sempre foi assim e ainda hoje não é assim em todos os lugares. Em julho de 1974, as portas da carreira diplomática abriram-se às mulheres portuguesas. Uma alteração legislativa à Lei Orgânica do Ministério eliminava a referência a candidatos do sexo masculino, retirando aos homens o exclusivo desta profissão. 4 meses depois, a 13 de novembro, abriu o primeiro concurso de acesso à carreira diplomática em que as mulheres puderam concorrer. A 13 de agosto de 1975, tomavam posse as 5 primeiras adidas de embaixada portuguesas. Volvidos 51 anos, somos 173 mulheres diplomatas num universo de 529 diplomatas, como referiu a embaixadora Ana Paula Zacarias. Entre 139 chefias de missão e de posto, aqui incluo também consulados e consulados-gerais que não estão representados nesta exposição, 36 chefias são ocupadas por mulheres diplomatas. Em Lisboa, 7 dos 10 principais cargos dirigentes são ocupados por mulheres, das quais 5 são diplomatas. As relações internacionais, como qualquer atividade humana, só podem prosperar com o contributo das duas metades da humanidade. Vale a pena, por isso, lembrar que em 2000, as Nações Unidas, através da Resolução 1325 do Conselho de Segurança, estabeleceram a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, consagrando o papel fundamental das mulheres na prevenção e resolução dos conflitos, pelos quais são as mais desproporcionalmente afetadas, e exigindo a sua participação ativa na construção da paz, dando nova força ao caminho que vinha sendo trilhado dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O novo Estatuto da Carreira Diplomática, aprovado em março de 2025, assume no seu primeiro artigo um compromisso inequívoco com a promoção da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. A participação das mulheres é necessária e importante em todas as áreas de atuação do Ministério. Hoje temos mulheres a liderar em áreas tão diversas como a preparação do posicionamento de Portugal nas grandes questões geopolíticas ou na integração europeia, o apoio aos portugueses espalhados pelo mundo ou a cooperação e promoção da nossa língua e cultura, a gestão de recursos públicos ou a transformação digital, inovação e cibersegurança, a promoção da paz e do multilateralismo ou a representação de Portugal através de uma rede que se espalha por todo o globo. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, demais convidados. As mulheres estão na carreira diplomática portuguesa e no Ministério dos Negócios Estrangeiros para ficar. Mas vivemos tempos especialmente desafiantes e, por isso, a consciência de que nenhum direito pode ser dado como garantido marca também esta ocasião. A Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a quem cabe especial responsabilidade neste domínio ao ser liderada pelo Secretário-Geral, que é o chefe por inerência da carreira diplomática, continuará empenhada em trabalhar para que mulheres, e referimos hoje em especial as diplomatas, continuem a ter as portas abertas para entrar no Ministério, condições para ficar e oportunidades para desenvolver as suas carreiras em igualdade e equidade com os seus pares. Dar visibilidade ao percurso de tantas mulheres diplomatas, primeiras entre iguais, é simultaneamente celebrar esta conquista e cimentar o futuro das novas gerações. Muito obrigada.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente do Instituto Diplomático e Senhora Secretária-Geral da Junta de Ministérios dos Estrangeiros, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Senhoras Embaixadoras e Senhores Embaixadores, portugueses e acreditados em Lisboa, queria naturalmente saudar todos nesta ocasião, agradecer muito ao Instituto Diplomático e à Secretaria-Geral terem proporcionado esta oportunidade. Nós temos esta exposição no Ministério dos Estrangeiros já durante, enfim, eu diria bastante tempo, mas julgo que ganhará muita invisibilidade em estar aqui neste Centro de Interpretação do Parlamento, ou seja, ali obviamente estava muito voltado para as pessoas que trabalham no Ministério, que visitam o Ministério. Portanto, talvez precisasse, enfim, de fazer agora esta ação de política externa e vir para as casas do Parlamento. Eu queria essencialmente dizer que esta é uma questão a que eu sou muito sensível. Julgo que isso é muito claro desde logo nas nomeações de cargos dirigentes, porque a Presidente do Instituto Diplomático, a Diretora-Geral de Política Externa, a Diretora-Geral de Assuntos Europeus, a Presidente do Instituto de Camões e, agora, a Diretora-Geral de Administração, que não é diplomata, mas é técnica superior. E há uma coisa que é muito importante não perdermos de vista, é que os técnicos do Ministério, não sendo diplomatas, têm uma contribuição essencial para a função diplomática e, portanto, também as mulheres merecem atenção, mas todas elas foram nomeações minhas. Portanto, aquela estatística que ouviram só foi possível porque, à medida que se iam completando os mandatos, alguns homens foram substituídos por mulheres. Recentemente substituí uma mulher por um homem na Inspeção Geral do Ministério, mas a verdade é que na Direção Geral da Administração também fiz ao contrário e, portanto, a coisa está equilibrada. Isto é importante porquê? Porque, de facto, nós temos só tivemos dois concursos em que houve paridade na admissão e só um, foi em 2005, em que houve mais mulheres a entrarem do que homens na carreira diplomática. E curiosamente, essa questão, isto quando nós lançamos esta exposição a primeira vez, estávamos a falar muito sobre isso, era um tema muito que nos preocupa muito, é que, pese embora os candidatos à carreira diplomática sejam mais ou menos 50-50 entre homens e mulheres, depois no recrutamento, neste momento estamos na casa dos 25%, o que é uma regressão muito grande. Mas nos últimos concursos tem sido sempre assim. Ou seja, estamos a ter menos mulheres jovens a quererem entrar na carreira diplomática. Ou não é quererem entrar, é a passarem os testes. Mas enfim, já antes mesmo de eu chegar tinha sido feito um estudo para tentar compreender quais seriam as razões que levariam a isso, porque sinceramente eu acho que, sabendo que esta evolução é sempre uma evolução progressiva e gradual, o Ministério estava, ou a carreira diplomática estava no bom caminho, mas se nós temos mais concursos destes, uns atrás dos outros, em que voltamos para os 25%, vamos chegar daqui a 30 e 40 anos com números bem piores do que aqueles que temos hoje. E portanto, evidentemente que isso é uma preocupação para nós. Por isso existe a vontade do Ministério de reformular por completo, quando digo por completo não é deitar tudo alto abaixo, mas é olhar de alto abaixo o sistema de recrutamento, que também achamos que sinceramente, sejam mulheres ou homens, está um pouco, digamos, é extremamente exigente do ponto de vista dos conteúdos, mas talvez não esteja adaptada à sociedade digital e comunicacional em que nos encontramos. E, portanto, muitas vezes as pessoas têm uma elevadíssima preparação, mas depois não têm algumas qualidades, algumas capacidades que são necessárias para o exercício da função, especialmente quando comparados com colegas de outros países, que muitas vezes têm menos formação, têm menos conhecimento, mas têm alguns skills que, como se diz agora, são importantes para o exercício desta função. Portanto, nós estamos claramente a olhar para esta questão, embora sinceramente eu acho que não, o próximo concurso ainda decorrerá nos moldes tradicionais, porque para olhar de cima a baixo, e quando eu há pouco disse completo, não era mudar por completo, mas é ir ponto por ponto ver onde é que nós podemos de facto melhorar, precisamos de mais tempo. E precisamos de recorrer também a pessoas fora da carreira diplomática. Precisamos do apoio da psicologia, precisamos do apoio das qualificações digitais, e portanto temos que ter assim digamos, um pouco mais de diversidade para fazermos um recrutamento que, julgo eu, possa depois também, na questão da igualdade entre homens e mulheres, ter, digamos, uma tradução positiva. Não há nenhum problema em haver mais de uma vez e mais de outra. Eu acho que isto não deve ser uma obsessão, mas deve ser uma preocupação, isto é, sistémica. Ou seja, devemos ter essa... Não há nenhuma razão para que não o façamos. E devo dizer que as mulheres, obviamente, têm talentos diplomáticos. Eu não diria que há uma identidade feminina, enfim, eu diria absolutamente dispar da entidade masculina, mas claro que há qualidades diplomáticas que as mulheres também têm, como aliás se vê, são aqui várias políticas também nas políticas, sinceramente, e muitas vezes com vantagens sobre os homens, portanto são vantagens complementares. E portanto eu acho que uma carreira diplomática que esteja muito desequilibrada sob esse ponto de vista, obviamente uma estrutura nunca vai funcionar bem. E portanto sou muito sensível a esse tema. Temos olhado para ele, mas eu queria terminar só agradecendo mesmo a todas as mulheres diplomatas e a todas aquelas que com elas colaboram, porque de facto elas têm feito um trabalho extraordinário têm também contribuído muito para que esta questão esteja em cima da mesa, seja a tal preocupação sistemática ou sistémica, ou seja, no sentido que possa de facto haver uma paridade. Como eu digo sempre, isto não tem que ser 50-50, mas não deve ser 25-75, não deve ser 30-70, 35-65. Enfim, depois temos nos 40 e tal, 50 e tal, para um lado ou para o outro, julgo que isso não é uma questão essencial e portanto, podemos fazer isso. Queria, de facto, agradecer a todas as diplomatas portuguesas que de facto tem feito um trabalho extraordinário. Também é uma coisa em que temos que olhar, é também para os postos em que as pessoas estão, também para, enfim, que não fiquem eternamente com sucessões de homens. Enfim, nós temos feito também essa há sempre uma coisa que nós podemos dar a uma embaixadora quando começa, que é ser a primeira mulher naquele posto. E portanto, por exemplo, nós fizemos isso recentemente com Berlim, fizemos com a Santa Sé, fizemos com a Brasília. Enfim, isto não é qualificar nem desqualificar outros, mas estou a dizer, nós temos mesmo que ter também essa preocupação de também aí dar um caráter pioneiro e portanto quebrar essa tradição, enfim, que vai ficando. Claro que quando nós temos os meios humanos desequilibrados, depois na colocação nos postos, isso também se reflete automaticamente. Mas temos que fazer um esforço, como eu julgo que se fez aqui com os cargos dirigentes, que é o esforço de desequilibrar ao contrário, mesmo para dar uma imagem, para dar um exemplo. Enfim, espero que possam fruir desta exposição. Ela é leve, mas é profunda. Portanto, é daquelas que se consegue ver com... Não vão estar aqui imenso tempo a contemplar, mas a verdade é que vai daqui muita coisa. E há algo, e é com isso que eu concluo, que sinceramente marcou e que eu aqui já posso divisar, que é o facto de nós vermos os rostos das pessoas e os rostos das mulheres. Quer dizer, aqui nesta exposição, as diplomatas têm um rosto e as que não têm um rosto são o espelho. E portanto, mas isso é algo que sinceramente são pessoas, não é? Que deram tudo de si, primeiro para serem, obviamente, representarem bem o Estado português, mas também para defenderem a causa da igualdade das mulheres. Não tenho dúvida, não encontrei até agora nenhuma embaixadora misógina. Portanto, acho que sob esse ponto de vista não teremos problemas. E é uma, sinceramente, é um lado estético desta mostra que eu acho que é muito interessante, que é nós vermos as mulheres também com o seu rosto, com a sua face, porque acho que isso que dá uma força enorme à mensagem que queremos transmitir. Muito obrigado.
Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sras. Deputadas e Deputados, Sra. Embaixadora Ana Paula Zacarias, em representação da Mudar Mulheres Diplomatas em Rede, não posso deixar também de assinalar que é uma das caras refletidas nas molduras expostas, enquanto a primeira mulher representante de Portugal na ONU em Nova Iorque. Senhoras embaixadores e demais membros do corpo diplomático, minhas senhoras e meus senhores, antes das palavras tenho aqui de caráter mais formal, permitam-me uma pequena nota prévia de natureza muito pessoal, mas que também acrescenta valor ao facto desta exposição se fazer aqui. Eu e o Sr. Ministro de Estado partilhamos responsabilidades há 26 anos no Ministério da Justiça português. Eu disse... 22 anos, foi a minha primeira experiência e também do Sr. Ministro numa função governativa e à época logo caprichamos em nomear, escolher para diretora do Centro de Estudos Judiciários pela primeira vez uma mulher. Não foi no século passado e, no entanto, esta circunstância, conjuntamente com outras, conduziu a ameaças de greve por parte dos tribunais em relação àquilo que era uma interferência abusiva do poder político no poder judicial, ainda para mais fugindo ao paradigma de ser um magistrado ou uma magistrada do Ministério Público, mas sim uma mulher, ainda para mais não magistrada, professora da Faculdade de Direito de Coimbra. Foi aí já... E por isso vou à dimensão histórica para as palavras que foram ditas pelo Sr. Ministro e que também são ditas por mim, têm esse histórico.
Eu aprendi lá.
Fico muito lisonjeado com isso. Mas depois não fiquei por aí, porque a outra vez em que eu tive também funções governativas, a segunda e a última, desde então, fui como Ministro da Defesa Nacional e também foi nomeado para Secretária de Estado pela primeira vez uma senhora. Nunca tinha também, até essa altura, havido em Portugal uma Secretária de Estado da Defesa. Nem tão pouco uma assessora diplomática do ministro, que parece que era coisa relativamente leve, mas não era no que diz respeito à interação com uma classe dos militares, que não era propriamente também muito fácil essa relação, e uma diplomata que hoje me acompanha também como Presidente da Assembleia da República e que, portanto, esta pequena nota prévia é também para ilustrar que, para além das questões de natureza do dever ser no equilíbrio do que deve existir, também do ponto de vista pessoal nos toca com particular gosto fazer aqui hoje esta exposição que assinala precisamente a importância das mulheres na diplomacia. E por isso eu agradeço mesmo à MUVAR e ao Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros a iniciativa de nos terem contactado para aqui fazermos esta exposição. Foi naturalmente com o mesmo entusiasmo e com grande entusiasmo que aceitamos este repto. O reflexo das mulheres na diplomacia portuguesa é uma exposição, diria eu também, de vários reflexos. O primeiro, um reflexo de democracia, pois trata-se de uma importante conquista da democracia portuguesa, o acesso das mulheres à carreira diplomática. Parece estranho, parece até impossível, mas até por aquilo que eu referi há pouco, como há pouco mais de 50 anos, como já aqui foi referido, uma mulher com todas as qualificações necessárias não se pudesse candidatar ao concurso e acesso à carreira diplomática pelo simples facto de ser mulher. Segundo reflexo, um reflexo de liberdade. Numa sociedade onde os direitos e o potencial das mulheres são limitados, nenhum homem pode ser verdadeiramente livre. Palavras simples e sábias de Mary Robson, antiga primeira-ministra irlandesa. Terceiro, é reflexo ainda da própria sociedade portuguesa, que assim fica um pouco mais representada no seio de um importante corpo de administração do Estado, que é instrumento por excelência da política externa e o verdadeiro baluarte do interesse nacional em matéria internacional. Mas se é reflexo disto tudo, porquê ainda tantos espelhos? Porquê é que não vemos fotografias em vez de espelhos em todas as molduras? Minhas senhoras e meus senhores, esta exposição mostra-nos que uma conquista, por mais importante que seja, não é por si só suficiente. São necessárias várias, constantes, diárias. Estas conquistas devem ser acarinhadas e acalentadas por homens e por mulheres. As mulheres pioneiras aqui retratadas são o rosto simbólico de várias dessas conquistas, da quebra de estereótipos, da assunção de responsabilidades, do exercício de liderança e de poder em todos os domínios, do domínio da atuação diplomática, muitas vezes em ambientes maioritariamente masculinos, da importância da exploração de novos horizontes. Os rostos destas mulheres diplomatas são um símbolo da constante conquista de um espaço próprio na diplomacia portuguesa, sem referências femininas para o exercício pioneiro dos cargos. Natália Correia costumava dizer que os seus mestres tinham sido todos os homens e mulheres que a haviam deslumbrado. Na diplomacia portuguesa, após mais de 50 anos, é tempo dos mestres, homens e mulheres, que inspiram também no feminino, deslumbrarem as novas gerações de diplomatas, enriquecendo a nossa diplomacia. Muito obrigado.
bem-vindos a todos. Muito obrigado por estarem aqui, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro de Estados Unidos e Estrangeiros.